3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, texto original, original. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, texto original. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Teste de gravação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Teste de gravação. Um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três. Teste, um, dois.
Devemos começar os nossos trabalhos. Queria começar por uma efusiva saudação de boas-vindas aos nossos colegas do Parlamento Alemão. Desejar não só uma excelente estadia, como uma reunião frutuosa e útil para a sua formação, para a sua informação sobre a realidade portuguesa. Espero que esta reunião seja frutuosa e útil. Queria referir também que nós temos tido a nossa Comissão do Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, está neste momento numa fase muito aguda dos seus trabalhos. Temos desenvolvido um debate, uma discussão muito intensa nos últimos dias sobre o novo Código do Trabalho, uma proposta que o Governo submeteu recentemente ao Parlamento, à Assembleia da República. Vamos, provavelmente, hoje mesmo, prolongar os nossos trabalhos pela noite fora, o que não é uma situação muito normal no Parlamento. Já foi noutros tempos em que a realidade portuguesa era mais animada, nos anos 70, depois da Revolução do 25 de Abril, mas hoje as coisas decorrem com maior normalidade. Mas o Código de Trabalho vai exigir-nos, de facto, várias horas de trabalho. Prolongaremos certamente os trabalhos hoje também, amanhã, mas obviamente que este intervalo na nossa discussão, que tem decorrido, de qualquer forma, num clima muito tolerante e muito construtivo, este nosso intervalo é, ao mesmo tempo, uma forma de também, tendo nós uma reunião de grande utilidade convosco, sermos também capazes de ter um momento de maior descontração. Queria, finalmente, formular a esperança de que esta reunião sirva para, um conhecimento recíproco maior sobre a realidade social, política dos nossos dois países. Eu tomei boa nota das sugestões que fizeram em relação ao conteúdo da reunião e acordámos que, em relação aos temas que nos sugeriram que fossem aqui abordados, combinámos que cada grupo parlamentar faria uma pequena intervenção, expondo o seu ponto de vista sobre os temas que nos sugeriram, de forma a que possam ter uma apreciação diversificada, plural, da nossa realidade. Queria, antes de passar a palavra ao nosso colega presidente da Comissão de Trabalho do Parlamento Alemão, referir apenas que o representante do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Mariana Aiveca, me pediu escusa por razões pessoais, não pode estar aqui neste momento presente e, portanto, a pluralidade do nosso Parlamento está diminuída pela ausência de um dos partidos. Temos a representação do Partido Popular, do Partido Comunista Português, do Partido Social Democrata e do Partido Socialista.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses für soziale Sicherheit und öffentliche Verwaltung des portugiesischen Parlaments. Wir freuen uns, dass wir heute für eine Stunde mit Ihnen zusammen, die wichtigsten Themen, die die Menschen, denke ich, zurzeit beschäftigen, erörtern können, nämlich die Frage, vor allem wie es sichergestellt werden kann, dass die Menschen in der Zukunft in ihrem Land und in unserem Land Arbeit haben, und zwar gute Arbeit zu menschenwürdigen Bedingungen, ihre eigene Existenz sichern. Wir sind dankbar und froh, dass Sie uns hier empfangen zu dieser Diskussion, die ja einen, man kann sagen, fast dramatischen Hintergrund gewinnt, wenn man die jüngste Finanzmarktkrise, die uns ja alle beschäftigt und auch belastet, betrachtet, die man sozusagen beherrschen muss im Finanzsektor und verhindern muss, dass sie übergreift auf das, was wir Realwirtschaft nennen, nämlich auf die produzierende, im weitesten Sinne produzierende Wirtschaft. Und dazu ist in Ihrem Land einiges geschehen und bei uns sind Maßnahmen ergriffen worden und es wird zu erörtern sein, ob man zur Stützung dessen, was man die Investitionsgüternachfrage, die Konsumgüternachfrage, die internationalen Handelsströme anbetrifft, was man da gegebenenfalls noch ergänzend tun muss. Das beschäftigt uns zurzeit auch sehr in Deutschland. Grundsätzlich, und mehr will ich einleitend nicht dazu sagen, damit wir wechselseitig zu Wort kommen können, haben wir in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt in den vergangenen 3 Jahren eine sehr günstige Entwicklung gehabt. Wir haben heute zum ersten Mal seit heute sind die neuen Arbeitsmarktzahlen bekannt gegeben worden in Deutschland, zum ersten Mal seit 15 Jahren die Zahl von 3 Millionen Arbeitslosen unterschritten. Wenn Sie bedenken, dass wir vor 3 Jahren an der Grenze und diese überschreitend 5 Millionen Arbeitslose gehabt haben, mehr als 2 Millionen Arbeitslose heute weniger, ist das ein Erfolg der Arbeitsmarktpolitik, aber das ist kein Besitzstand und wir müssen zusehen, dass die Arbeitslosigkeit nicht in der Folge der Finanzmarktkrise wieder Raum gewinnt. In diesem Sinne ist das, denke ich, ein Thema, das uns ans Herz gelegt ist, Ihnen und uns, und wir freuen uns sehr über den heutigen Austausch.
Muito obrigado. Eu suponho que poderíamos agora, com vantagem para todos, ouvir os diferentes pontos de vista dos partidos políticos representados no Parlamento. Se estivessem de acordo com esta ideia, então eu passaria a dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, do Partido Popular, recordando, de qualquer forma, que o Sr. Deputado Nuno Magalhães foi membro do governo, foi membro do governo há 3 anos, suponho eu, como secretário da Administração Interna, membro de 2 governos, aliás. 2 governos, exatamente. Sr. Deputado Nuno Magalhães, dou-lhe a palavra então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, naturalmente, de começar por, em meu nome pessoal e em nome do CDS Partido Popular, dar as boas-vindas e de saudar efusivamente os nossos colegas e amigos da Alemanha e da Comissão de Trabalho. Trata-se para nós de uma reunião certamente muito frutuosa e tanto mais frutuosa no nosso entender quanto, de facto, como aliás o Sr. Presidente e bem referiu, o caso alemão, nomeadamente desde que a Sra. Angela Merkel é chancelarina, poderá trazer a Portugal muitos e bons exemplos de boa governação, nomeadamente ao nível do combate ao desemprego, do combate à precariedade e do combate à exclusão social. E, portanto, independentemente de vou responder ao repto do Sr. Presidente e dar a nossa opinião em relação à situação portuguesa, gostaria de começar por esta pequena nota, dizer que, se calhar, também muito importante será nós ouvirmos os nossos colegas e amigos no sentido de percebermos as soluções que tão bons resultados têm dado nos últimos 3 anos na Alemanha. Como o Sr. Presidente disse, de facto, o CDS-PP, começo por uma pequena e breve, brevíssima apresentação, o CDS Partido Popular é um partido que neste momento está na oposição, partido de direita, representante de Democracia Cristã e dos conservadores. Esteve em coligação com o Partido Social Democrata no governo entre 2002 e 2005 e está neste momento na oposição. Relativamente aos tópicos de trabalho que foram sugeridos pelos nossos amigos, dizer-lhes que, relativamente à situação social e laboral em Portugal, a preocupação do CDS é enorme, é muito grande. Nós, neste momento, ao contrário da Alemanha, representamos uma taxa de desemprego extraordinariamente alta, das mais altas das últimas décadas, e mesmo naqueles casos em que não há desemprego, há fórmulas de emprego extraordinariamente precárias. Por outro lado, também a nível de condições, recordo que o nosso salário mínimo é pouco mais de 400 euros, o que certamente que dará uma ideia das dificuldades que muitos, infelizmente, muitos portugueses e muitas portuguesas enfrentam. Estamos preocupados com as deslocalizações constantes que têm acontecido no nosso país, fruto de alguma concorrência que nós qualificamos como desleal de alguns países onde direitos que hoje na Europa são considerados absolutos dos trabalhadores não são respeitados. Muitas vezes países apontados como exemplos de sucesso de modelos de desenvolvimento como a China ou como a Rússia acabam por assentar esses modelos em verdadeiras desregulações do mercado e em violação grosseiras de direitos dos trabalhadores, e julgo que a Europa deveria ser firme nessa, ou julgamos que a Europa deveria ser firme nessa matéria, de exigir uma regulação não só ao nível interno, ao nível dos vários países que compõem a União Europeia, mas também ao nível das suas relações com países terceiros, sabendo de antemão o quão importantes elas podem e devem ser, mas também sem entrar em políticas excessivamente protecionistas que neste mundo cada vez mais globalizado não têm, de facto, aplicabilidade, mas garantir o mínimo de respeito por direitos dos trabalhadores e o mínimo de respeito por uma concorrência que se quer leal. Relativamente à nossa economia, também dá-lhes conta da nossa preocupação, muito baseada em pequenas e médias empresas, que enfrentam essa concorrência, como imaginam, de uma forma extremamente difícil e de muitas vezes insuportável mesmo. Por fim, queremos que a dependência de algumas zonas do nosso país, nomeadamente aquela pelo qual fui eleito, Setúbal, de certo tipo de investimento estrangeiro, muito positivo, mas a excessiva dependência de um determinado setor poderá, caso, e estou a falar concretamente da Alta Europa, caso possa acontecer algo, como esperemos, obviamente, que não aconteça, vir causar graves problemas sociais. Relativamente à revisão do Código de Trabalho, dizer-vos, como o Sr. Presidente disse bem, vou concluir, Sr. Presidente, vou ser breve, dizer-vos que estamos em intenso trabalho. Creio que, nomeadamente aqui o meu colega do Partido Comunista, poderá falar mais sobre o Código de Trabalho. Nós, na generalidade, entendemos que há alguns passos que são positivos, outros nem tanto, mas pensamos que é um código de trabalho este que está em vigor e que irá ser aprovado, que vem de encontro à maioria dos códigos de trabalho da União Europeia e certamente também do vosso país. Por fim, a concertação social em Portugal trata-se de matéria de enorme importância, a nosso ver, embora muitas vezes seja extraordinariamente politizada, que é da parte de sindicatos excessivamente dependentes de organizações partidárias e que, portanto, muitas vezes mais do que interesses dos seus associados poderão defender interesses dos partidos ao qual estão acoplados e, apesar de tudo, de umas associações patronais que ainda estão, por vezes, de certa forma dependentes de financiamento ou, pelo menos, de contratualização com o Governo. E, portanto, trata-se de uma matéria positiva que encaramos de forma positiva a existência dessa concertação social, mas que desejaríamos que, no futuro próximo, pudesse ser feita de uma forma ainda mais livre, por força, quer das associações patronais, quer das associações sindicais. Estou, obviamente, disponível para qualquer questão que entendam por bem. Muito obrigado. Mais uma vez, bem-vindos. Willkommen.
Muito obrigado. Eu sugeria que ouvíssemos todas as forças partidárias portuguesas e depois ouviríamos eventualmente a vossa delegação ou para as perguntas ou para as intervenções que quisessem fazer. Dou então a palavra ao Sr. Jorge Machado, do Partido Comunista Português.
Muito boa tarde a todos. Queria, em nome do Partido Comunista Português, saudar toda a delegação da Comissão de Trabalho e Assuntos Sociais do Bundestag. Além da saudação em nome do Partido Comunista Português, uma saudação muito particular, pessoal, porque nasci numa pequena cidade chamada Großumstadt, e que vocês com certeza conhecem. Sou filho de imigrantes portugueses na Alemanha e, portanto, estou eternamente ligado à Alemanha por esta via. Diria também, relativamente aos assuntos que nos propõem colocar, e sendo muito objetivo, que nós consideramos, o Partido Comunista Português considera, que um dos principais problemas que enfrentamos nos dias de hoje é uma elevadíssima taxa de desemprego, que está estatisticamente apurada nos 7,6% de desemprego, mas temos a forte preocupação quanto à evolução do sistema financeiro e do mercado de trabalho a nível europeu. Isto é, a crise financeira que aqui foi referida, a crise do capitalismo, com as consequências na economia real que se adivinham no futuro próximo, na nossa opinião, podem vir a agravar a situação do desemprego a nível nacional, o que nos deixa fortemente preocupados. O nosso mercado de trabalho é ele dominado por uma grande precariedade no mundo do trabalho. Estima-se que cerca de 60% dos jovens empregados, dos novos trabalhadores a entrar no mercado de trabalho, tenham contratos de trabalho precários. Estima-se que a precariedade atinja mais de 1 milhão de pessoas a nível nacional. E, portanto, o caminho que a legislação laboral que hoje estamos a discutir no Código, aqui na Comissão de Trabalho, é um caminho que não responde às necessidades. Diria mais, só um aspecto relativamente à situação social. Domina ainda hoje, em Portugal, uma economia assente, a competitividade assente nos baixos salários e na exploração dos fatores de trabalho, com salários muito baixos, o salário mínimo nacional nos 426 euros, e portanto, o que facilmente percebem revela e concretiza-se, porque leva a que haja realmente uma grande massa dos portugueses que vivem com muita dificuldade face ao aumento dos custos de vida. E, portanto, sendo neste cenário social que vivemos e tendo em conta a profunda crise do capitalismo, a revisão com o Código de Trabalho que hoje estamos a discutir não responde às necessidades, na nossa opinião. Aposta numa fragilização dos direitos dos trabalhadores, por diversas vias, nomeadamente novas vias de contratação, precárias, seja um contrato de trabalho intermitente ou um contrato de trabalho de curta duração. Aposta também na desregulamentação dos horários de trabalho, aumentando as jornadas de trabalho diariamente e semanalmente, e aposta também num ataque à contratação coletiva, onde estão consagrados um conjunto muito significativo de direitos dos trabalhadores. E, portanto, o caminho preconizado pelo Governo é apostar numa competitividade do nosso tecido económico, assente nos baixos salários, por um lado, e também na desregulamentação dos direitos. Nós acreditamos que não é esse o caminho que deveríamos seguir. E esta profunda crise do capitalismo, como disse, prova que deveria seguir um caminho precisamente diferente a este. E apostar, sim, na qualificação, na melhoria, na aposta da inovação e qualificação, e não nesta via da competitividade com base na redução dos direitos dos trabalhadores. Em suma e em síntese, são estas as principais preocupações que o Partido Comunista tem e afirma, e tem-se afirmado, como um conjunto de propostas alternativas relativamente a este conjunto de questões, quer seja pela valorização dos salários, quer seja por um código de trabalho diferente do que existe. Quanto à concertação social, é de fulcral importância, sendo que nós consideramos que muitas vezes a concertação social deveria ter um papel mais ativo em certas e determinadas ocasiões e em determinados momentos da discussão. A concertação social, parece-nos, na análise que fazemos, é muitas vezes um pró-forma e não propriamente um fórum de discussão e de construção de alternativas. Isto é, passam por lá diplomas que são discutidos, mas as alterações em sede de concertação social não são assim tão significativas como nós desejaríamos que deveria ser, nomeadamente tendo em conta alguns parceiros sociais, nomeadamente a CGTP também, quanto a principal estrutura representativa dos trabalhadores. E, portanto, mais uma vez, agradecer também o vosso feedback relativamente à situação da Alemanha e às preocupações que têm relativamente ao futuro dos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Eu queria já agora fazer um pequeno introito. Antes de ouvir o Sr. Deputado Jorge Machado, eu era o único que pensava que podia invocar a minha ligação à Alemanha, pelo facto da minha mãe ter nascido em Berlim. Afinal, o Sr. Deputado Jorge Machado também tem uma forte ligação sentimental, afetiva a esse país. Portanto, estamos, de facto, com essa surpresa, pelo menos da minha parte. Sr. Deputado Fernando Antunes, do Partido Social Democrata.
Queria, em primeiro lugar, saudar-vos efusivamente e saudar a vossa prestigiada delegação nesta visita à Assembleia da República. Faço em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o maior partido da oposição na Assembleia, e queria dizer-vos que, estando Portugal a passar uma fase menos favorável em termos de economia, que é uma situação, digamos que pouco saudável, mas enfim, comum à Europa, só que a diferença aqui faz tudo. A Alemanha, uma grande economia, Portugal, uma pequena economia, naturalmente aqui os problemas são de grande, grande impacto e de grande monta. Com o desemprego assinalável, com eficácia em termos de medidas sociais longe do desejável, com a criação de novos estratos sociais com grande dificuldade, a que chamamos, digamos que, os novos pobres, e com, numa altura em que em Portugal se discute o Orçamento de Estado para 2009, com um governo, digamos, com políticas em termos de previsão que consideramos de difícil concretização, quer em relação à taxa de desemprego, quer em relação ao crescimento económico e, naturalmente, também até às próprias receitas fiscais, que me parece que não vão ser conseguidas, dada a crise da economia. Enfim, consideramos o vosso país como o grande motor da Europa. É interessante esta troca de impressões em termos de vos ouvir em relação, nomeadamente, às políticas sociais, à melhor forma de assegurar direitos como a cidadania, como um desenvolvimento harmonioso, nomeadamente em termos de todos os estratos sociais, e ressalvamos a própria imigração, já que no vosso país estão muitas centenas de milhares de portugueses. E ressalvo este facto do vosso país, que é um país aberto, aberto a todas as correntes ideológicas, é um grande laboratório social, e naturalmente desta troca de impressões será extremamente útil para nós, deputados portugueses. Enfim, a nossa perspectiva em relação a um fenómeno que é comum a todos, de globalização, obriga-nos, a nível das políticas sociais, a esta partilha e este tomar de consciência conjunta, já que as necessidades e as soluções em muitos dos setores são comuns. Era isto que dizia para agora, e mais uma vez digo e vos desejo uma boa estadia e bem-ajam pela vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Maria José Gamboa, que é do Partido do Governo, que tem, portanto, ter aqui a missão difícil de responder a três deputados de partidos da oposição. Mas é isso a democracia. Sr. deputada Maria José Gamboa.
Muito boa tarde. Cumprimentá-los e cumprimentá-las de uma forma muito fraternal. Dizer-lhes que estou acompanhada por dois camaradas do Partido Socialista, o camarada Costa Amorim, membro do grupo de amizade Portugal-Alemanha, e a camarada Helena Rodrigues. Dizer-lhes que, para o Partido Socialista e para os socialistas e para as socialistas portuguesas, a principal dificuldade que Portugal tem hoje é a sua pobreza em diversas formas expressas em Portugal. Nós podemos falar da pobreza de milhares de portugueses do ponto de vista da sua ausência de qualificações académicas e profissionais. Esse será um dos maiores problemas que Portugal hoje tem pela frente, tendo em conta um projeto de desenvolvimento social importante. Dizer-lhes que para enfrentar esta falta de qualificação dos portugueses, ou uma ausência grave de qualificação dos portugueses, o governo português tem em marcha um programa que neste momento tem já 500 mil portugueses em processos de certificação e de qualificação profissional. Dizer-lhes que esperamos até 2010 qualificar 1 milhão de portugueses. Estamos a falar de homens e de mulheres, hoje com 50 anos, que não tiveram a oportunidade de frequentar escolas com grau de académico suficiente para enfrentar o desenvolvimento do mundo, que não tiveram oportunidade de ter a sua qualificação académica que lhes permita hoje resistir a todos os problemas da economia globalizada. Dizer-lhes também que, sendo esta a maior forma de pobreza em Portugal, há depois uma pobreza específica em Portugal, que passa pelos idosos, pelas famílias, particularmente pelas famílias monoparentais, e por uma população de gente que tem muita dificuldade em se integrar socialmente e para a qual Portugal, como o resto da Europa, construiu uma política de mínimos sociais, a que regularmente, mais conhecida por rendimento social de inserção. Para os idosos, a nossa grande preocupação hoje em Portugal, tendo em conta que os portugueses têm ainda uma relação muito forte no contexto da família, a família é ainda uma expressão da nossa organização social muito forte, muito pesada, muito solidária e com a qual quase todos nós contamos até aos últimos dias das nossas vidas, iniciamos um conjunto de apoios aos idosos no sentido de lhes permitir qualificar a vida deles, contornando a pobreza que os atinge. E para os idosos portugueses construímos também uma política de mínimos sociais que impede que hoje qualquer idoso possa viver com menos de 400 euros. É muito pouco 400 euros em Portugal, mas estamos a falar de idosos que viviam com 250 euros, com 300 euros, com menos de 200 euros. É uma pobreza absolutamente brutal a que atinge os idosos portugueses. Exatamente porque é um grupo mais distante na nossa escala social e, portanto, com muito menos capacidade de sobrevivência em relação ao mundo atual. E tendo em conta a esperança média de vida, a situação dos idosos em Portugal tendencialmente se agrava. É também para as famílias portuguesas que o Partido Socialista criou o maior programa de incentivos, não só à natalidade, mas também a toda a sua organização familiar, aos seus filhos, através dos abonos familiares, aos seus filhos que estão nas escolas, através do apoio à população infantil escolarizada neste momento, e também a todos os grupos de mulheres portuguesas grávidas, no sentido de o Estado fazer-lhes conhecer do seu interesse na sua proteção à gravidez e, naturalmente, também ao reforço da natalidade em Portugal, hoje um problema muito complicado no tecido social português. Dizer-lhes também que, do ponto de vista laboral, do tecido laboral português, sofremos de todas as dificuldades com que hoje o mundo se confronta, mais agravadas por sermos um país pequeno, com graus de pobreza muito significativos, mas dizer-lhes que estamos a tentar construir uma cultura de relações laborais centrada na concertação social. Portanto, todas as reformas importantes que o governo do Partido Socialista tem procurado fazer em Portugal têm um seu assento, são trabalhadas, são aprovadas em sede de concertação social pelos parceiros que assim o entendem fazer. Em sede de concertação social nós temos o governo, temos os sindicatos portugueses e temos as entidades patronais portuguesas. Por exemplo, o salário mínimo nacional, hoje em Portugal, resulta de um acordo profundo entre estas três entidades, o Estado, os trabalhadores e os patrões, com um aumento de compromisso de todos os anos ser aumentado o salário mínimo nacional em Portugal, prevendo que em 2010 os portugueses possam ter como salário mínimo nacional 500 euros. Todos temos consciência que é um baixo salário mínimo, mas estamos a falar de Portugal e da sua realidade concreta. E a esta realidade eu agradecia aos representantes do povo da Alemanha todo o acolhimento que há muitos anos dão aos portugueses e às portuguesas, que na tentativa de encontrar melhores condições de vida, muitas vezes matar a fome, permitir uma existência mais digna para as vossas terras foram viver. Mas também de lá, hoje em Portugal, nós recebemos exemplos muito importantes, nomeadamente nas construções das relações laborais em Portugal. Eu trago aqui a Coação, a Auto Europa, uma empresa que neste Parlamento, a que este Parlamento se desloca com regularidade, falando e conversando com todos nós, com os deputados de todos os partidos, sobre o seu modelo de entendimento da construção empresarial, do reforço da economia nacional, das relações dignas entre trabalhadores e empregadores. É para nós uma grande honra termos hoje em Portugal uma empresa que negocia com comissões de trabalhadores o futuro dos próprios trabalhadores dessa empresa. Dizer-lhes também que o governo do Partido Socialista tentou, no controle e no combate à pobreza, tentou criar alguns indicadores políticos que permitam que a pobreza qualifiquem também determinados estratos da sociedade portuguesa, nomeadamente a paridade entre homens e mulheres para o exercício político dos cargos. Nós temos uma lei aprovada em 2006 que impõe que 33% das mulheres ou dos homens estejam representados em todas as direções políticas com importância, como é, nomeadamente, o caso da Assembleia da República, o caso do poder local, a municipalidade. Não parecendo que isto tem importância para o combate à pobreza, nós sabemos que os países que conseguiram vencer as taxas de pobreza que em determinados momentos da sua história os atingiram, também usaram a pressão dos seus quadros políticos, também qualificaram as suas instituições com homens e mulheres a geri-las e a melhor transmitir a sua transformação aos que a seguir se lhes seguem. Dizer-lhes que nós hoje estamos a trabalhar o Código de Trabalho, e eu não vou contestar a maneira como os meus colegas de outros partidos o sentem, o pensam e o veem, mas dizer-lhes que é da convicção profunda do Partido Socialista que hoje o Código de Trabalho tem que responder a questões centrais da sociedade portuguesa, da sociedade europeia e talvez também do mundo. Isto é, hoje a questão da adaptabilidade das empresas, da flexibilidade das empresas e também do combate à precariedade no mundo laboral é absolutamente importante. Não estou a falar da flexissegurança que Portugal não tem condições para a enfrentar, nem sequer para a tomar em linha de conta. Estou a falar-lhe de um pequeno movimento que a economia, através dos seus circuitos empresariais, vai tentar também regular através do Código de Trabalho que hoje estamos ainda a tentar aprovar. Sobretudo, numa senda importante, é de que os trabalhadores portugueses criem condições para enfrentar melhor os tempos hoje complicados, mas sobretudo um futuro que com certeza será ainda mais complicado, particularmente no contexto da Europa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dou a palavra ao nosso colega Presidente da Comissão de Trabalho do Parlamento Alemão.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ich will Ihnen erst einmal Dankeschön sagen für das freundliche Willkommen und für die informativen Ausführungen und will dann ganz knapp, denn wir haben noch drei weitere Wortmeldungen in unserer Delegation, versuchen, Ihre Frage, Herr Kollege, zu beantworten und würde dann weitergeben an Frau Kollegin Schäfer-Gerig von den Grünen, den Kollegen Roma von der CDU-CSU und den Kollegen Steppun von der Sozialdemokratischen Partei und etwas zu Ihrer Frage sagen. Was habt ihr gemacht in der Regierung, der Großen Koalition, gebildet von CDU-CSU und geführt von Kanzlerin Angela Merkel und der Sozialdemokratischen Partei in den vergangenen drei Jahren? Das kann man nur anreißen. Der Rahmen unserer Regierungsvereinbarung, es war ja keine Liebesheirat, sondern eine vom Wähler diktierte Notwendigkeit. Unser Rahmen war bestimmt durch drei Begriffe. Investieren, konsolidieren und reformieren. Und ich will für jedes ein Beispiel sagen. Investieren, die Regierung hat ein 25 Milliarden Programm aufgelegt, in dessen Rahmen sie beispielsweise, ich nenne nur zwei Schwerpunkte, die energetische Maßnahmen im häuslichen Bereich, also umweltfreundlichere, energiesparende Maßnahmen an den Häusern massiv gefördert und mit großem Erfolg. Und sie hat im Rahmen dieses Programmes die Mittel für beispielsweise für Forschung und Wissenschaft wesentlich verstärkt und ausgeweitet. Also dieses Programm war kein Konjunkturprogramm, sondern ein Strukturprogramm hat angesetzt und ist, es läuft ja weiter, angesetzt an Wachstumstreibern, wie wir sagen. Konsolidierung, uns ist es gelungen, aber es war hart genug, die Netto-Neuverschuldung im Bundeshaushalt von 39 Milliarden Euro pro Jahr herunterzufahren auf jetzt 10 Milliarden Euro, was die 10 Milliarden im Jahr 2009, was die aktuelle Krise jetzt von uns abfordert, können wir noch nicht sagen. Das kann also bedeuten, dass wir diesen Weg der Konsolidierung sozusagen ein Stück weit länger gehen müssen, vielleicht unterbrechen müssen, je nachdem, was jetzt die Krise von uns verlangt. Und das dritte Stichwort, reformieren. Wir haben in Deutschland eine Rentenversicherung, die ein Generationenvertrag ist, umlagefinanziert. Wir haben allerdings eine Entwicklung, dass wir, was erfreulich ist, eine ständige Steigerung der Lebenserwartung haben. Jede Generation lebt 5 Jahre länger. Dafür ist sie bei uns in Deutschland ein Drittel kleiner als die jeweils vorhergehende Generation. Ein Generationenvertrag ohne Generationen geht nicht. Und deshalb muss man gewisse Rahmenbedingungen, damit die Rentenversicherung nicht kaputt geht, anpassen an die eben geschilderte Entwicklung. Und da hat die Regierung der Großen Koalition etwas gemacht, was eine kleinere Formation wahrscheinlich nicht hätte durchsetzen können. Wir haben stufenweise beginnend 2012 bis 2029 das Renteneintrittsalter von heute, also die Regelaltersgrenze von heute 65 Jahren auf 67 Jahre, oder werden sie stufenweise ausweiten, damit wir die Grenze zwischen aktiven und passiven zur Entlastung der Rentenversicherung sozusagen neu ziehen können, weil wir es müssen. Und es ist nicht populär, aber notwendig, dieses zu tun. Und das haben wir gemeinsam durchgehalten. Und ich will noch ein zweites Beispiel sagen. Wir haben ein Elterngeld neu gestaltet, ein Elterngeld, das als Lohnersatzleistung gestaltet ist und das Ziel hat, um es ganz knapp zu sagen, den Kinderwunsch wieder stärker in die Mitte der Gesellschaft zurückkehren zu lassen und es möglich zu machen, dass insbesondere, aber nicht nur, berufstätige Frauen wieder mehr die Möglichkeit haben, Kinder zu erziehen. Das war skizzenartig war meine Antwort auf die Frage. Könnte viel dazu gesagt werden und ich darf weitergeben an die genannten Kolleginnen und Kollegen. Frau Schäbe-Gerig.
Ja, Herr Vorsitzende, Sie haben danach gefragt, was die Ursache dafür ist, dass die Zahl der Arbeitslosen in den letzten 3 Jahren so stark zurückgegangen ist. Meine Diagnose ist eine andere als die des Kollegen Weiß. Im Jahre 2004 hat die Regierung, die damalige sozialdemokratische und grüne Bundesregierung, Arbeitsmarktreformen gemacht, und zwar sehr schmerzliche Reformen. Sie hat zusammengelegt die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe zu einem Titel. Die Arbeitslosenhilfe hat sich orientiert an dem Einkommen, das jemand vorher hatte. Das ist jetzt nicht mehr so. Das ist jetzt praktisch ein Betrag in Höhe der Sozialhilfe, was natürlich dazu geführt hat, dass viele Menschen sehr viel weniger Geld haben. Das nächste war, dass Menschen unabhängig von ihrer Qualifikation und von ihrer Ausbildung, wir müssen uns jetzt hier nicht streiten, glaube ich. Die zweite Maßnahme war, dass Menschen unabhängig von ihrer Qualifikation jeden zumutbaren Job annehmen mussten. Das hat auch dazu geführt, dass Menschen zu sehr niedrigen Einkommen auch berufstätig waren. Zusätzlich haben wir 7 Millionen Jobs für 400 Euro, 7 Millionen in Deutschland, die nicht voll sozialversicherungspflichtig sind. Dann haben die Gewerkschaften in Deutschland eine sehr große Lohnzurückhaltung gehabt. In den letzten 10 Jahren hat es quasi keine realen Lohnzuwächse gegeben. Und Sie müssen sehen, dass es bei uns dadurch, durch diese vielen Maßnahmen, den größten Niedriglohnsektor in Europa gibt. In Deutschland gibt es 800.000 Menschen, die voll erwerbstätig sind und weniger Einkommen für diese Arbeit haben als die Grundsicherung, also Sozialhilfe. Das alles hat dazu geführt, dass der Arbeitsmarkt für die Unternehmen sehr viel attraktiver geworden ist, dass Menschen sehr viel weniger verdienen. Und ich finde, nach diesen Reformen muss es jetzt ein großes Ziel sein, dass Menschen von ihrer Arbeit existenzsichernd auch leben können. Und das werden wir sicherlich als nächstes anstreben müssen.
Vielen Dank. Jetzt Kollege Roma, bitte.
Ja, die Diskussion zeigt ja, dass eine ganze Reihe von Maßnahmen notwendig waren, um den Arbeitsmarkt wieder flott zu machen und die Arbeitslosigkeit zu senken. Und wir haben ja dort die Möglichkeit geschaffen, mit dem sogenannten Hartz-IV-Problem die Menschen wieder in eine Arbeit heranzuführen. Aber es waren noch viel andere Dinge, zum Beispiel auch die Betreuung von Müttern für die Kinder in Schule und Kindergarten, um dort auch die Möglichkeit zu schaffen, dass sie wieder berufstätig sein können und zum Lebensunterhalt beizutragen. Im Mindestlohn tun wir uns etwas schwer, weil es ist auch branchenüblich bei uns unterschiedliche Bezahlung, genauso auch regional. Ich komme von einem Land wie Baden-Württemberg, wo er wirtschaftlich sehr stark ist und im Wahlkreis eine Arbeitslosigkeit von 2,1%, da ist eigentlich der Mindestlohn fast kein Thema. Diesen Bereich, was dann, wenn ich nach Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern Ich denke, da ist natürlich der Mindestlohn von großer Bedeutung für manche Branchen. Und jetzt hätte ich noch eine Frage an Sie. Wie ist bei Ihnen die Arbeitslosigkeit? Gibt es hier auch ein Stadt- und Landgefälle in diesem Bereich? Und wie stark wirkt sich das aus? Und genauso von den Branchen bezogen, ob das auch unterschiedlich ist, wie im Friseurgeschäft oder im Dienstleistungsbereich, in anderen Branchen, im Gastronomie zum Beispiel oder im produzierenden Gewerben. Und ist das dann alles einheitlich gleich mit den 426 Euro?
Vielen Dank. Jetzt Kollege Stepphohn.
Ja, als Vertreter der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion möchte ich mich zunächst dafür bedanken, dass wir Gelegenheit hatten, also auch die verschiedenen politischen Fraktionen aus dem Land Portugal mit den verschiedenen Facetten zu hören. Das war sehr interessant. Und ich will vielleicht damit beginnen, nochmal zu sagen, es sind ja die deutschen Wurzeln einiger politischer Vertreter hier genannt worden. Ich habe zwar keine portugiesischen Wurzeln, aber ich komme vom Bau und hatte schon in meiner Jugend Gelegenheit, mit vielen portugiesischen Arbeitnehmern gemeinsam auf der Baustelle zu arbeiten. Und damals galt noch das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit, egal welcher Nationalität man dann also auch war. Wir wissen, das ist heute vielfach in Europa anders. Dann würde ich ganz gerne auch noch ansprechen wollen, die Arbeitsmarktsituation. Die Sozialdemokraten stellen seit 10 Jahren im Zuge verschiedener Regierungskonstellationen den Bundesarbeitsminister. Von daher nehmen wir für uns auch ein bisschen in Anspruch, also auch die Arbeitsmarktpolitik in Deutschland also wesentlich mit geprägt zu haben. Nicht alles war leicht und ist also auch innerhalb der Sozialdemokratischen Partei immer positiv gesehen wird. Es gab auch viele kritische Stimmen. Aber wir meinen jetzt auch gerade im Zuge der Finanzkrise, dass es wichtig ist, dass die Arbeitnehmer jetzt also nicht die Zeche dafür zahlen, dass also Banker also nicht das gemacht haben, was man von ihnen erwartet hat, sondern jetzt ist es auch in der Zeit, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa auch einen Schutzschirm, also für Arbeitnehmer dann also auch zu bilden, damit diese Finanzkrise nicht also auf Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen dann also auch auswirkt. Ich denke, das ist kann auch ein europäisches Ziel, also auch von Politik dann also auch sein. Und dazu gehören natürlich auch die Mindestlöhne. Die sind in Deutschland sehr strittig. Wir haben nach dem Entsendegesetz in einigen Bereichen schon seit einiger Zeit Mindestlöhne, zum Beispiel im Baubereich, aber jetzt also auch bei den Briefdienstleistungen und im Gebäudereinigerhandwerk. Und unser Ziel ist es natürlich, zu flächendeckenden Mindestlöhnen zu kommen. Da streiten wir noch ein wenig mit unserem Koalitionspartner, aber ich glaube, wir werden auch an dieser Stelle weiterkommen, weil ich glaube, wir brauchen auch in Europa flächendeckend Mindestlöhne, auch in anderen, auch in den Ländern, wo jetzt noch keine Mindestlöhne dann also auch da sind. Von daher habe ich gerade dieses Thema mit Interesse hier verfolgt.
Muito obrigado pela vossa. Muito obrigado pelas vossas informações. Eu creio que foram extremamente úteis para o nosso conhecimento da realidade alemã. Eu gostaria de chamar a atenção para o facto de ter havido, da parte de um dos nossos colegas alemães, um conjunto de 3 perguntas. Eu não sei se algum dos senhores deputados, a senhora deputada Maria Jegenboa, poderá responder, mas obviamente nós somos ciosos do nosso pluralismo e eventualmente a posição ou as opiniões da deputada Maria Jegenboa poderão ser depois, não direi corrigidas, porque não acredito que haja alguém que acuse disso, mas pelo menos contraditadas politicamente. Nós não estamos numa situação, neste momento, de grande coligação, como na Alemanha. Já tivemos coligações entre partidos. Em Portugal fala-se mesmo depreciativamente, não direi, não se fala na grande coligação, nunca se pôs a questão de ser um casamento de amor ou de não de amor, como foi aqui referido, mas por vezes, quando houve no passado um governo entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, falava-se depreciativamente, e não se fala no Bloco Central, como sendo algo de negativo em relação ao futuro do país. Mas nunca se sabe o que o futuro nos reserva nestas e noutras matérias, e, portanto, vamos deixar esses prognósticos políticos para outra ocasião. Eu daria então a palavra à deputada Maria José Gamboa, do Partido Socialista.
Bom, eu tenho a certeza que todos os meus colegas dos diferentes partidos terão todo o gosto em continuar a refletir sobre aquilo que eu vou iniciar. E apesar de sermos todos muito diferentes em termos ideológicos, há momentos em que nos conseguimos entender muito bem por Portugal e pelos portugueses. Isso é o mais importante. Em relação à matéria que o nosso amigo e colega aqui nos trouxe, eu gostaria de lhe dizer o seguinte. A taxa de desemprego é significativamente maior na zona litoral de Portugal, onde estão inseridas as principais cidades com muito mais gente ativa, porque nós hoje temos um país que, apesar de ser pequenino, todo o interior está muito desertificado. Os idosos dominam o interior do país, os mais novos, os mais fortes, os mais capazes fugiram para a zona litoral, onde está a cidade de Lisboa, a cidade do Porto, toda a zona aqui do Val do Tejo, Setúbal, onde está a zona de Aveiro, onde estão concentradas as grandes indústrias de produção e os grandes serviços. É evidente que nós sabemos que há zonas localizadas no interior de Portugal onde há taxas de desemprego preocupantes. Todos nós sabemos que, por exemplo, numa zona centro-norte do país, há um grupo muito grande de portugueses, perto de 200 mil portugueses, que trabalha em Espanha diariamente e que, na construção civil, e que vem todos os fins de semana a Portugal, partindo todos os domingos à noite para a Espanha para trabalhar na construção civil. Mas é realmente todo o litoral que tem uma expressão preocupante, difícil e dolorosa para as pessoas relativamente ao desemprego. Dizer-lhes também que, do meu ponto de vista, são as unidades de produção em todos os setores aquelas que evidenciam maior quebra de emprego para os portugueses, particularmente o têxtil, o calçado, o comércio, e algumas unidades ao nível da metalurgia, dos equipamentos também, que produzem grandes quebras. Eu gostaria também de completar com a informação que o Sr. Deputado do CDS aqui nos trouxe, e que é um bocadinho dolorosa para nós portugueses, que constitui o conjunto de esperanças que nós construímos com a implantação de empresas estrangeiras em Portugal, e que depois nos abandonam, quase de um dia para o outro, não tendo às vezes até nós tempo de adaptação à perda daquele mercado de trabalho e à perda de um conjunto muito significativo de postos de trabalho. Dizer-lhes que o salário mínimo nacional em Portugal é para todos os setores e para todos os portugueses e portuguesas. Muito obrigada.
Darf der Kollege Henrich das Wort nehmen?
Darf ich eine Frage stellen, die eigentlich nicht auf der Tagesordnung vorgesehen ist, aber die einfach auch zum Erfahrungsaustausch gehört? Ich bin bei uns im Ausschuss Arbeit und Soziales zuständig für europäische Arbeits- und Sozialpolitik. Und mich treibt schon seit langer Zeit einfach der Gedanke, dass wir auf europäischer Ebene prosaisch Werke verfassen, wo wir den sozialen Schutz auf Europaebene stärken wollen, wo wir Programme wie Flexicurity, wie gute Arbeit und Ähnliches beraten, aber das wenig konkret und handhabbar für die nationale Politik ist. Und ich spüre auch bei uns im Parlament und insbesondere im Ausschuss Arbeit und Soziales, dass wir das, was auf europäischer Ebene gedacht wird, nicht so in konkrete Politik umwandeln können, dass es für Bürgerinnen und Bürger spürbar ist. Und ich merke auch ganz deutlich, dass wir uns schwer tun, diese Themen so zu positionieren, dass sie auf ein breites allgemeines Interesse stoßen. Mich würde mal von Ihrer Seite interessieren, wie Sie mit diesen Themen, die auf europäischer Ebene behandelt werden, umgehen. wie die konkret in ihre parlamentarische Praxis Einzug findet, wie Sie die beraten und wie Sie die unter Umständen auch in nationales Recht transformieren. Also wie ist da Ihre Einschätzung insgesamt, was das Thema europäische Arbeit und Sozialpolitik angeht?
Foram dirigidas algumas perguntas. Eu pergunto se algum dos senhores deputados quer responder a estas questões que foram agora colocadas.
Sr. Presidente, se me permite. Eu acho que a reflexão que nós temos a nível nacional, nós temos tido uma reflexão muito feita a nível nacional e dos problemas da legislação, da aplicação da proteção social, muito centrada a nível nacional, não tanto uma reflexão coletiva do que é que deve ser a nível europeu. É evidente que na perspectiva de um comunista, qualquer perspectiva de uma diretiva Bolkestein preocupa-nos. A liberalização do mercado de trabalho sem proteger os trabalhadores deixa-nos bastante preocupados e, portanto, todas estas perspectivas deixam-nos, numa perspectiva de um Partido Comunista Português, preocupado porque julgamos que a Europa deve ser uma Europa de desenvolvimento, de harmonia e não de exploração e de acentuação da exploração dos trabalhadores a nível europeu. Mas a reflexão que nós fazemos aqui a nível nacional, nomeadamente a legislação do trabalho, tendo em conta, claro está, alguns conceitos que vêm da Europa e, de alguma forma, alguma flexibilidade das relações laborais é influenciada aqui a legislação nacional, embora a reflexão é muitas vezes tida e só em conta na realidade nacional e nos sistemas de proteção social que tivemos. Achei curioso é a perspectiva da segurança social, por exemplo, a vossa experiência é em alguma medida semelhante à nossa. Nós tivemos alterações à lei de base de segurança social que veio a não aumentar a idade real da reforma, mas para um trabalhador ter a pensão completa, tem que trabalhar além da idade legal para ter totalidade dos descontos, totalidade da reforma. E, portanto, há em certos aspectos coincidências. A teoria dos três pilares que vem do FMI, do Banco Mundial, provavelmente também discutida na Alemanha, é aqui também transposta na realidade portuguesa. E isso é inevitável, inevitável no sentido que advém-nos, chega a Portugal, é utilizada por parte de alguns partidos que estão no poder e sofrem a contestação de outros, como é o caso do Partido Comunista Português.
Sr. Deputado Fernando Antunes, do PSD.
De qualquer maneira, em termos metodológicos, a forma como aqui a nossa Assembleia da República trata de transposição de diretivas, nomeadamente da União Europeia, acontece com, digamos que, através da Comissão de Assuntos Europeus, que congrega, digamos que recebe e trabalha e trata todos esses assuntos e distribui às respectivas comissões consoante os assuntos, à Comissão de Educação, da Saúde, do Trabalho, que se debruça sobre a diretiva, que a discute no seio da respectiva comissão, que emite um relatório que devolve à própria Comissão dos Assuntos Europeus, que depois lhe dá o seguimento através da mesa da Assembleia da República. Portanto, digamos que o circuito de análise de transposições de diretivas da União Europeia está centralizado e passa sempre pela Comissão dos Assuntos Europeus, que depois distribui às várias comissões consoante os objetivos.
Senhora Deputada Maria José Gamboa, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Fazer-lhes então o ponto da situação em relação à questão que nos colocou. Na Comissão de Trabalho, que é esta comissão, nós trabalhamos, sobretudo, as propostas vindas do Governo sobre a aplicação e a transferência das diretivas. Por exemplo, neste momento, na Comissão de Trabalho, temos uma diretiva na proposta do Governo, portanto, uma proposta de lei que se sustenta numa diretiva da União Europeia, sobre, por exemplo, os controladores aéreos. O seu tempo de trabalho, a sua formação profissional, a sua idade de reforma está entre nós, neste momento, em trabalho. A Comissão de Trabalho também tem tido alguma algum acesso, por exemplo, às matérias relativas à proteção das mulheres grávidas no contexto do trabalho, às diretivas sobre o tempo de trabalho, à proteção da infância, particularmente das situações de rapto de crianças, da Convenção da Haia, do tráfico de crianças. São matérias que, com a qual nós lidamos e que, com alguma regularidade, são objeto da preocupação do Governo relativamente ao seu transporte para a realidade portuguesa. Mesmo hoje, no âmbito do Código de Trabalho, que está agora em aprovação e discussão, algumas das matérias consagram já diretivas da União Europeia relativamente a determinadas matérias, particularmente, por exemplo, as matérias referentes aos direitos dos pais e das mães no contexto do seu trabalho para com os seus filhos, por exemplo. Dizer-lhes também que a matéria de trabalho em Portugal, ao nível da diretiva europeia, é uma matéria que é da autonomia dos próprios Estados. Nós acompanhamos, por exemplo, na Comissão de Trabalho, nós fazemos relatório de pareceres sobre determinadas matérias que estão na Comissão dos Assuntos Europeus, que têm a ver com diretivas europeias, e vamos acompanhando desta maneira, tão próximo quanto é possível, também todo o movimento da Europa relativamente à dimensão dos direitos humanos, dos direitos sociais. Dizer-lhes, e compreendendo-o muito bem, dizendo-lhes que não é fácil uniformizar modos de estar, ser de respeitabilidade pelos direitos sociais de todos os cidadãos, de uns países para os outros, porque apesar de tudo, culturalmente somos muito diferentes e isso é complicado.
Der Kollege Henrich, bitte.
Ich weiß, dass es gewisse Bereiche gibt, die wir auf europäischer Ebene regeln müssen und sollen. Und wie gesagt, ich, gerade wenn Sie Richtlinien ansprechen, glaube ich schon, dass das sehr ähnlich funktioniert in den einzelnen Nationalstaaten. Das ist nicht das eigentliche Problem. Ich habe das eigentliche Problem, was die europäische Arbeit angeht. Wenn wir beschäftigungspolitische Leitlinien bekommen, wenn wir Mitteilungen zur Flexicurity bekommen, wenn wir Programme auflegen wie gute Arbeit. Da beschäftigt man sich auf nationaler Ebene, und was mir in den letzten Tagen sehr deutlich wurde, ist, dass wir vollkommen ein anderes Verständnis haben. Wenn Sie von Flexibilität in den Unternehmen reden, unterscheidet sich das fundamental von Flexibilität, wie es Deutsche bestehen. Und da ist einfach die Frage, wo kann europäische Politik vernünftig ansetzen? Also wenn, wie gesagt, wenn wir würden aneinander vorbeireden, wenn wir über Flexibilität reden. Bei uns wird Flexibilität natürlich auch so gesehen, dass das Arbeitsrecht flexibler gestaltet wird, um Menschen schneller in Arbeit zu bringen. Wenn Sie von Flexibilität sprechen, sprechen Sie von Flexibilität der Unternehmen. Und das war einfach der Punkt, der mich interessiert hat, wie Sie da die Politik der Europäischen Union einschätzen, ob Sie die als hilfreich erachten oder eher das so betrachten, dass Sie sagen, die behindern uns in der Arbeit, beziehungsweise am besten ist man ignoriert es.
Senhor deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que esta questão é a questão. É uma questão muito importante, complexa e que vai para além, eu diria, das questões mesmo relacionadas com o trabalho. E tem a ver com algum afastamento, que nós por vezes também sentimos, entre a União Europeia e os diversos Estados e a realidade concreta dos cidadãos de cada um desses Estados. A nosso ver, que acreditamos no modelo e no mercado, a Europa pode e deve desempenhar um papel fundamental, quer ao nível da flexibilidade, como disse, do trabalho, mas também da flexibilidade das empresas, desde que se adeque aos novos tempos. E se alguma lição que nós podemos tirar do que aconteceu e está a acontecer, não só na Europa, mas como nos Estados Unidos, mas sobretudo em relação à Europa, é que não é possível termos um mercado global, termos, no nosso caso, uma circulação total ao nível do espaço Schengen, pessoas, bens e mercadorias, termos uma economia global dentro da União Europeia e não termos, e a nosso ver foi isso exatamente que falhou, mecanismos de regulação igualmente globais. Nós, perante o mercado global, temos mecanismos de regulação desse mercado particulares e mediante cada Estado. Ora, seria importante, a nosso ver, e seria uma boa resposta, e se calhar uma boa lição para todos nós percebermos, uma boa resposta, que aliás a ideia já foi lançada em vários fóruns, como com certeza conhece, de que a um mercado global pudesse haver regulação global ao nível europeu, ou pelo menos ao nível da zona euro, ou pelo menos ao nível do espaço Schengen. Poderia ser aí uma maior aproximação entre a União Europeia, entre aquilo que muitas vezes acontece em Bruxelas, e que é essencial para quem como nós acredita na Europa, e aquilo que acontece em Berlim ou em Lisboa.
Eu julgo que é fundamental abordarmos o problema dos mecanismos de decisão. Isto é, se as decisões são impostas por um conjunto, um diretório de países, um conjunto de países, que impõe um conjunto de regras aos outros, acho que estamos a entrar pelo mau caminho. Se, por sua vez, a Europa que queremos construir assenta na perspectiva, na participação e no consenso de todos os países relativamente ao conjunto de decisões na matéria laboral, teríamos passos para convergir. Mas importante também, importa refletir que modelo de sociedade da Europa é que queremos. Se queremos uma Europa dos mercados financeiros e das grandes empresas e os seus interesses são salvaguardados, se queremos uma Europa social que olhe para os direitos do trabalhador com um conjunto de direitos de proteção mínima e aos trabalhadores que depois são alargados a todos os outros. Eu acho que esta é que é a grande divergência. E o que eu sinto hoje é que a Europa é mais o entrave do progresso social do que do avanço e da conquista de direitos sociais. E muitas vezes os modelos, as influências, não por via de diretiva ou outra, mas por via de concessões e influências, é no sentido do retrocesso e não do progresso e das conquistas sociais. E isso faz toda a diferença. E, portanto, era preciso construir, sim, um modelo diferente da Europa, que olhasse para um modelo social, para os trabalhadores, para os europeus, numa perspectiva de conquistas sociais e não de retrocesso. Eu acho que isto é que faz a diferença. Hoje, infelizmente, eu vejo a Europa como um mercado que visa estabilizar-se financeiramente, impor um conjunto de regras, o Pacto de Estabilidade e Crescimento, que impede que os Estados invistam na economia para eles progredirem, que é um entrave ao desenvolvimento, por exemplo, é um aspecto que considero negativo no modelo social e, portanto, no modelo europeu. E, portanto, deveria ser fortemente reformulada a Europa que queremos. E isso não tenho dúvidas. E, portanto, respondendo à pergunta do Sr. Deputado, hoje a Europa, nitidamente, é mais um entrave do que propriamente uma alavanca de conquistas sociais, na minha opinião. Sem desvalorizar o papel da Europa que a Europa tem no... nas perspectivas de progresso nas ajudas comunitárias ao desenvolvimento do nosso país, que são extremamente importantes, ajudas financeiras que ajudam muitas vezes os países a darem passos de desenvolvimento importantíssimos. Mas no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, eu acho que aí o caminho não é o melhor.
Maria José Gamboa.
Um pequeno comentário em relação a esta reflexão. O Partido Socialista, como é sabido, é profundamente europeísta. Não é só por razões afetivas ou culturais, é o também do ponto de vista ideológico. Do ponto de vista parlamentar, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós apalpamos, é um grande afastamento ou uma dificuldade de participação ou uma grande dificuldade de congregação dos diferentes parlamentos na tomada de decisões para os diferentes países. Não será nunca muito possível que a Europa, então agora alargada como está, crie facilmente modelos que sejam pronto a vestir por todos os povos. Isso é indesejável e não é possível sequer, mas é absolutamente indesejável. Por exemplo, quando nós falamos, ou quando nós ouvimos falar da flexi-segurança do norte da Europa, jamais ela poderá ser transferida como um modelo a aplicar e a vestir imediatamente em países como, por exemplo, Portugal. É impossível. E Portugal recusa claramente esse tipo de comunicação ou de relação com o enquadramento europeu. Nós defendemos muito o respeito, não só pela cultura, mas também pelo caminho que cada povo tem que fazer no seu processo de desenvolvimento, salvaguardando aquilo que lhe é muito importante do ponto de vista dessa sua especificidade. Por outro lado, reconhecemos que a Europa pode e tem feito esse caminho no sentido do reforço dos direitos sociais, dos direitos humanos, dos direitos até a um conjunto imenso de minorias que nunca estiveram devidamente representadas ou protegidas, como é todo o circuito da migração, de homens e de mulheres, do tráfico de homens e de mulheres, de crianças, de seres humanos, no fundo, a Europa pode ser um grande paradão em relação a todo este movimento de desorganizador também deste, do mundo e da própria globalização humana. Muito obrigada.
Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Der Blick auf die Uhr zeigt, dass wir unser gemeinsames Zeitlimit schon hinter uns gelassen haben und zum Abschluss dieses sehr spannenden und fruchtbringenden Gespräches kommen müssen. Ich will noch einen ergänzenden Satz zum Beitrag meiner Kollegin Cheve Gehrig sagen, damit das Verständnis der deutschen Arbeitslosenversicherung richtig ist oder vielleicht korrigiert werden kann. Wir haben, Frau Schäfer-Gehrig hat von der zweiten Phase der Arbeitslosigkeit gesprochen, wenn Menschen über 12 Monate, ja, aber der Begriff ist ja nicht ohne weiteres bekannt. Wir haben eine erste Phase, das sind 12 bis 18 Monate Arbeitslosigkeit, bis an diese Grenze kriegen die Menschen, die Arbeitslosen, hoffentlich bleiben sie gar nicht so lange arbeitslos, eine Lohnersatzleistung. Sie haben in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt, Beiträge, ihr Arbeitgeber und sie selber, und sie bekommen in Abhängigkeit von ihrem Lohn, den sie gehabt haben, nämlich 68% dieses Lohnes, im Falle der Arbeitslosigkeit für 12 oder 18 Monate bezahlt. Wenn sie dann hoffentlich nicht immer noch keine Arbeit haben und langzeitarbeitslos sind, dann kommen sie in die Situation, dass sie eine bedürfnisabhängige Grundsicherung bekommen. Das ist sozusagen dann die Sozialhilfe. Das war vorher, den Begriff hat Frau Schäfer-Gehrig gebraucht, die Arbeitslosenhilfe, die auch eine Quote war, und jetzt gibt es eine gemeinsame sozusagen Sozialhilfe, aber auch mehr Hilfen zur Arbeit, bessere Brückenschläge zur Arbeit im Sinne von fordern und fördern. Das ist in wenigen Worten das System. Diskussionsgegenstand von eben. Ich glaube, die jetzige Finanzkrise lehrt uns, dass wir gewisse Spielregeln brauchen. Die Staaten, die die Banken gezwungen haben, das ist eine Spielregel, ein Gesetz, ihre Risiken voll in die Bilanzen zu nehmen, stellen sich jetzt besser als die Länder, die das nicht verlangt haben. Und deshalb müssen wir doch gemeinsam überlegen, und der Kapitalmarkt ist ein gemeinsamer Markt, und zwar nicht nur in der EU, sondern weltweit, dass wir ein paar Spielregeln setzen, die das verhindern, dass man den Finanzmarkt zu einer Spielhölle macht für Wetten, sondern einige Regeln verlangt, die das verhindern, dass einige Spekulanten fast die Weltwirtschaft in die Luft sprengen. Ich glaube, da können wir uns auch verständigen, um das richtige Maß geht es. Nach unserem Geschmack, jetzt bin ich als CDU-Politiker sozusagen am Mikrofon, so viel Regeln wie nötig und so viel freier Spielraum wie möglich ist vielleicht das richtige Rezept. Ich will gern attestieren, dass auch die grüne Fraktion in ihrer Regierungsverantwortung versucht hat, diesem Anspruch gerecht zu werden und einige kühne Reformen gemacht hat, die auch den Arbeitsmarkt positiv beeinflusst haben. Zum Beispiel die Spielregeln für Leiharbeit ein bisschen extensiver gestaltet haben. Als Ergebnis sind die Leiharbeit, die Zeitarbeitsplätze nach oben gegangen, haben sich fast verdoppelt. Die Frage ist, soll Ausnahme Regel werden? Müssen wir vielleicht doch die eine oder andere Spielregel wieder einführen? Das muss man gewissenhaft prüfen. Der Kündigungsschutz für Lebensältere, in dem Sinne, dass man unbefristet befristete Verträge mit über 50-Jährigen machen kann, wurde gleichfalls von der rot-grünen Regierung etabliert, gemacht, mit dem Ergebnis durchaus, dass die Beschäftigung für Lebensältere heute sich beachtlich ausgeweitet hat. Man muss im Einzelfall prüfen, wie viel Regelungsbedarf habe ich und wie viel Schutzbedarf habe ich für die Menschen und wo kann ich durch Abbau vielleicht überzogener Regelungen ein Stück Dynamik freisetzen. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Wie oft zwischen Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik Zielkonkurrenzen bestehen. Zum Teil auch Zielharmonie. Ohne eine funktionierende Wirtschaft werden wir keine vernünftige Einkommenspolitik hinkriegen. Aber es gibt auch Zielkonkurrenzen in dem eben beschriebenen Sinne. Wir dürfen ein herzliches Wort des Dankes sagen für dieses sehr schöne und angenehme und freundschaftliche Gespräch. Unser Kontakt sollte und soll ja auch dazu dienen, dass die Zusammenarbeit unserer Völker, die wir vertreten in den Parlamenten, sich immer mehr noch intensiviert. Sie ist Gott sei Dank sehr freundschaftlich und unbelastet. Und wie wir gemeinsam den Menschen dienen können unter dem gemeinsamen Dach Europas. Ich möchte, mein Kollege Vorsitzender, diesen Dank unserer Seite für dieses kollegiale Gespräch gern Ausdruck geben, indem ich Ihnen ein kleines Andenken, ein kleines Geschenk überreichen darf.
Eu queria agradecer em primeiro lugar a pequena recordação que acabaram de me oferecer. Agradecer também bastante, em nome de todos os deputados portugueses da nossa delegação, a vossa presença, o vosso contributo, a diversidade de intervenções e de questões que colocaram aqui. Costuma-se ouvir, neste tempo de crise internacional, que tem que haver respostas internacionais para problemas internacionais, mas isso seguramente não anula a importância que têm os contributos de cada país, de cada Estado, de cada nação, de cada um de nós para esse combate, por essas soluções. E, portanto, esta reunião foi muito interessante para todos nós, foi muito importante para todos nós. Saímos daqui enriquecidos, fortalecidos, esperam-nos ainda algumas horas de trabalho, como vos disse, vamos com certamente com dinamismo e com esperança de levar a bom porto a nossa tarefa, dentro da pluralidade e da diversidade que puderam assistir, que não invalida que haja uma cooperação e uma fraternidade muito grande entre os parlamentares portugueses. Resta, portanto, mais uma vez, agradecer a vossa participação, desejar-vos uma ótima estadia. Espero que o tempo, o tradicional bom tempo português, não vos desiluda. Estamos já perto do inverno e, portanto, o tempo já não é aquele, infelizmente, que gostaríamos de vos ter oferecido. Mas espero que tenham, de qualquer forma, uma estadia muito agradável em Portugal e que possam regressar com maior conhecimento da realidade portuguesa para o vosso país. Muito obrigado. Eu tenho também aqui umas pequenas recordações que faria questão de entregar, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente da Delegação do Parlamento Alemão, às senhoras deputadas, às duas senhoras aqui presentes, também vou aqui para o outro lado.